temas que são sugeridos pelas várias propostas de alteração. Não tenho nenhuma oposição, a Iniciativa Liberal não se opõe e não vê de mérito em praticamente nenhuma. Portanto, não se trata disso, não é um julgamento de valor, é um julgamento de arrumação. Está nas tarefas fundamentais do Estado, deve ter uma dignidade, que em bom rigor, olhando para a redação do que já lá está, até devia merecer melhor arrumação, mas certamente não piorar aquilo que já está relativamente desarrumado, em nossa opinião. E, portanto, esta noção que eu queria transmitir aqui, que quanto mais exaustiva e longa é uma lista de fundamentos e de princípios, mais os banaliza, mais os desvaloriza. Portanto, ao contrário de aquilo que provavelmente algumas das propostas pretendem, que é dar dignidade constitucional tão grande quanto possível, provavelmente o que estarão a fazer é pôr aqui dentro de um saco com uma lista infinda de princípios que de dignidade tem muito pouco. E, portanto, do ponto de vista da arrumação e de sistemática, ficariam muito mais defendidos e fortes se fossem incluídos nos artigos que, em cada um dos casos, mais sentido fizesse mais à frente nesta discussão. E é, portanto, nesse sentido que não achamos que nenhuma das alterações que pretendemos fazer à Constituição merecesse constar do artigo 9 e, portanto, merecer uma proposta de alteração ao artigo 9, e fazemos um apelo a que, não sei em que fase do nosso trabalho conjuntos, consigamos pôr a mão na consciência e, de facto, arrumar isto de forma a que não acabemos com uma lista de mais de duas dúzias de princípios fundamentais que, na prática, desvalorizaria todos eles. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora, para encerrar esta ronda, tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mesmo muito curto, dizendo que nós não sentimos necessidade de alterar o artigo 9º e por isso não fizemos nenhuma proposta de alteração. Parte do nosso raciocínio acompanha o que foi dito agora pelo deputado João Coutinho de Figueiredo, o que às vezes menos é mais, porque se são fundamentais valoriza-se de facto que é fundamental, e muitas coisas fundamentais acabam por tornar nenhuma delas fundamentais, porque na prática perde-se o que é importante com o ruído do que foi colocado à volta. No entanto, de todas as propostas, todos os grupos parlamentares e deputados únicos sobre neste artigo, nós acompanhamos genericamente todas as preocupações. Fazemo-lo em momentos diferentes do texto constitucional e, por isso, com outras formas de colocar na nossa interpretação do texto constitucional estas preocupações. Creio que teremos que, em algum momento, depois discutir não tanto conteúdo, que me parece que se soma que somam todas as propostas de alteração, mas sim onde é que vamos colocar, de forma a ser mais coerente, estas propostas de alteração.
Também, eu este ponto, não sei se posso dar este ponto como encerrado, quer a palavra mais o PC, o PAN, o PSD, só um, mais ninguém. Então, o PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer aqui um comentário.
Três minutos.
Não se preocupe. Sr. Presidente, Srs. Deputados, um comentário sintético aqui, algumas preocupações e também análise que fazemos aos outros projetos de revisão constitucional sobre alguns dos temas que cabem aqui enquanto tarefas fundamentais do Estado. Verificamos, por exemplo, que naquilo que diz respeito à consagração do desenvolvimento sustentável, que está presente, por exemplo, na proposta do Partido Socialista e do Partido Chega, que de certa forma ela é complementar ao artigo 66, naquilo que é o artigo que diz respeito ao ambiente, e que, por exemplo, até na terminologia que o Partido Socialista utiliza, o combate às alterações climáticas tem vindo a ganhar uma importância cada vez maior em tudo o que diz respeito a tratados na área ambiental, mas, por exemplo, a formulação que o Partido Livre consagra, que é de combater a crise ecológica, no nosso entendimento, percebendo a preocupação que o Livre aqui nos traz, ela acaba por ser um conceito muito mais vago, mais impreciso do que o conceito de combate às alterações climáticas, este conceito de crise ecológica. Por último, gostávamos também de acrescentar ainda que o PAN faz aqui uma menção explícita à proteção dos animais. e que, no entendimento do Partido Social Democrata, esta é uma proposta que merece a nossa simpatia e que entendemos também que é uma forma pertinente de ultrapassar as decisões que têm vindo a declarar inconstitucional a norma que criminaliza os maus-tratos a animais. E, portanto, também queríamos deixar isto também claro neste ponto em que se discute as tarefas fundamentais do Estado na sua relação com a proteção dos animais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas referir-me relativamente às propostas do PS e do PCP, na medida em que tratam da mesma matéria. Eu creio que nós todos sabemos do que é que estamos a tratar, seja quando falamos em territórios de baixa densidade ou interior e, portanto, naturalmente, que podem, enfim, resultar daqui evoluções sobre essa matéria. E dizer ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo que esta matéria em particular, tal e qual e da forma como a proposta é apresentada pelo PSD, em que ela é inserida precisamente quando já existe uma discriminação relativamente ao caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, o que o PSD entendeu é que existem hoje gravíssimas necessidades específicas dos territórios de baixa densidade, que também entendemos que devem ser contempladas, constituindo assim uma norma tarefa também do Estado, que não pode, face à situação, deixar também de ser referida. Objetivamente, e portanto eu remeto também para algumas das considerações que fiz inicialmente, e portanto que podia também agora nesta fase argumentar, mas parece-nos objetivamente e portanto defendemos essa proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
A deputada Alma Rivera.
Obrigada. Aquilo que se faz quando se acrescenta ou que se pretende introduzir estas alterações no artigo 9 é precisamente um sinal, é uma opção política que se assume, uma opção constitucional que tem essa dignidade, é diferente de outras, mas há uma intencionalidade que nós podemos ou não querer introduzir na Constituição. Nós, por entendermos que no panorama atual, mas face a um programa de desenvolvimento para o país, a inclusão de algumas destas prioridades, não é? Das tarefas fundamentais, faz sentido. E por isso é que introduzimos, isto tem a ver com as desigualdades territoriais e as assimetrias, e esta questão da integração e acolhimento de pessoas imigrantes, tendo em conta um momento específico, mas aqueles que são os objetivos nacionais que melhor servem os interesses do país. Claro que também compreendemos esta ideia de que não podemos pôr tudo nas tarefas fundamentais do Estado. Há imensas prioridades e há imensas lutas a fazer que também são naturalmente importantes e que também poderiam estar. No entanto, há uma opção em escolher estas tarefas e acrescentá-las ao elenco que já é existente. Queríamos só fazer um reparo e, no fundo, também colocar as nossas dúvidas relativamente àquilo que aparece aqui como solidariedade intergeracional ou a equidade entre gerações. Isto já teve, esta ideia já teve formulações muito diversas em diversos momentos e já foi discutida de uma forma profunda. Nós entendemos, pela prática até de quem eu proponho, que esta proposta não é propriamente a mais inocente, uma vez que sabemos que esse argumento da equidade entre gerações, da solidariedade intergeracional, tem sido utilizado nomeadamente para comprimir as reformas, para cortar direitos, apoios sociais em nome da sustentabilidade da segurança social. E, portanto, há de facto um historial que não deixa de alarmar e de entender que este não é o caminho em matéria de solidariedade, e que solidariedade seria fazermos outras opções ao dia de hoje que não fossem pagas depois pelas próximas gerações, por exemplo, os encargos com as PPPs, entre outros. Uma última referência relativamente à proposta de aditamento do Chega, que associa a proteção de fronteiras, a defesa do território nacional e dos cidadãos, enquanto expressão da soberania, à defesa contra ataques terroristas, ao tráfico de seres humanos, de estupefacientes e armas, bem como a entrada ilegal dos cidadãos estrangeiros. Isto é, antes de mais, uma confusão entre funções de defesa e funções de segurança, em que se está a associar o tráfico de seres humanos à imigração, ao mesmo tempo se confunde o criminoso com a vítima. Isso parece-nos, de facto, perigoso. Aquilo que são as funções da Defesa Nacional e das Forças Armadas estão no 273 da Constituição, e, portanto, entendemos que não se deve fazer este tipo de misturas sob pena, essencialmente, de estarmos a confundir vítimas com criminosos e situações e realidades absolutamente diferentes, que não devem ser abordadas em conjunto.
Tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares. Não foi, então era a deputada Inês Sousa Real. Eu daqui é que tive uma percepção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda para mais, temos posições completamente distantes em relação a este artigo. Eu, relativamente a este artigo, e antes até de comentar as propostas relativamente às demais forças políticas, a dar nota e pegava nas palavras do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, porque perguntou há pouco, disse que levavam a sério a sistemática e o quão fundamental seria introduzir novas matérias neste artigo. E no entender do PAN, sem prejuízo das opções que fazemos relativamente à densificação da matéria da proteção ambiental e da justiça intergeracional, há, sem dúvida, pelo menos uma dimensão que é absolutamente imprescindível e fundamental que se garanta, que é a proteção animal. Nós não podemos ter hoje o risco iminente de um retrocesso civilizacional no nosso país, que vai deixar de fora e deixar impune crimes absolutamente atrozes cometidos contra animais de companhia, e eu recordo que o que estamos a falar é de facto, de derrogar um regime penal que está em vigor há quase 8 anos e cujo entendimento do Tribunal Constitucional é que o artigo 9 deve ser revisitado, isto sem prejuízo de outras alterações que o PAN também tem, nomeadamente a alteração do artigo 66, e também acompanhamos a autonomização prevista pelo Bloco de Esquerda, mas não conseguimos entender um conservadorismo tal, e que aqui também o próprio Bloco também não acompanha a proposta do PAN relativamente à inclusão no artigo 9, não conseguimos compreender esse conservadorismo de que a dignidade da vida animal não mereça ter uma tutela de proteção do Estado. E, portanto, sabemos que, de facto, aqui é porque a iniciativa liberal é tudo menos liberal nesta matéria. Há, de facto, um conservadorismo que para nós é incompreensível, e portanto entendemos que, de facto, para resolver este problema que temos aqui em braços, é fundamental garantir que se introduz nas tarefas do Estado esta matéria. Depois, esperamos que, evidentemente, se reúnam os 2/3 de consenso, muito nos apraz que o PSD, de facto, venha ao encontro e nutra simpatia por esta medida, porque é a única forma que temos de salvaguardar a tutela penal atualmente em vigor. No que diz respeito a outras propostas, dar nota de que, nomeadamente, a proposta do Chega, do livre desenvolvimento da personalidade de cada cidadão, ela é uma proposta aparentemente bondosa, mas que, na verdade, fica aqui na dúvida onde é que querem chegar, porque se é, por exemplo, evitar que os alunos tenham que frequentar aulas de cidadania, porque deve estar na plena disponibilidade dos pais decidir sobre o seu futuro, então aí não podemos de forma nenhuma acompanhar, até porque referiu também aquela que é o direito da família de decidir, e eu recordo que a condução da educação das crianças é uma responsabilidade partilhada entre a sociedade, o Estado e a família, não é uma opção exclusiva da família, porque reforço a preocupação que demonstrei quando tivemos o debate e a apresentação, quer sobre o preâmbulo, quer sobre, de forma genérica, as alterações à Constituição. A defesa do superior interesse da criança, da educação, mas também da igualdade de oportunidades e da erradicação de formas de violência e de abuso em matéria de infância, de proteção da infância, é de facto um dever partilhado entre todos nós. E, portanto, este livre desenvolvimento da personalidade de cada cidadão pode colidir em vários momentos com esta preocupação. E, portanto, convinha que, de facto, clarificar ao que vem, porque nos parece que a proposta de bondade acaba depois por cair aqui num outro limite com o qual não poderemos acompanhar.
Tem a palavra o deputado primeiro, Rui Tavares, depois aqui.
Pronto, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco disse que, genericamente, com uma formação ou outra e com vontade de encontrar compromisso, nos encontramos com praticamente todas as propostas aqui feitas, com este limite de acreditarmos que devem ser as tarefas fundamentais do Estado, mas que aliás parece que é uma ideia que norteia toda a gente aqui. Não vejo mal em ir ao encontro do que disse o PSD na nossa proposta na linha E, onde temos que combater a crise ecológica e as alterações climáticas.